Qual é a nossa previsão orçamentária que nós temos aí em termos de planejamento orçamentário? De PPA e perspectivas aí de... O orçamento executado esse ano, como eu falei, foi incluindo aqui, ó, esses dois aqui, que são... Esse aqui está no orçamento do MCT, para a capital da ASS. Esse vermelho é o orçamento da AEB. E esse aqui ainda é um suplemento orçamentário que está em discussão aqui no Senado, de mais 50 milhões, que lá no MCT nos dão a notícia de que existe grande chance de ser aprovado. Então, nós estaríamos executando esse ano um orçamento com suplementação, a emenda orçamentária aqui, um orçamento de 350. E no próximo, no 2012, nós temos aqui já estabelecido esse orçamento da EB, que cresce um pouco, mais o orçamento da Telebrás, vamos dizer assim, que eu estou contabilizando aqui, não é nosso, é de um parceiro nosso. A visão hoje que nós temos do programa espacial é que o que a EB tem que fazer é estimular parceria com outros agentes com capacidade de desenvolver projetos em conjunto conosco, ou que estimulem o desenvolvimento do programa espacial e que estejam interessados no uso de satélites e de operar satélites, por exemplo, como é o caso da Telebrás, né? Isso aqui é uma emenda orçamentária da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que é destinada ao Centro de Lançamento de Alcântara, que é vital para nós termos o primeiro lançamento em 2013, do Ciclone 4 a partir de Alcântara. Esse orçamento são 165 milhões de reais. E esses aqui são orçamentos previstos no PPA. Tá certo? É claro que, como já existe um déficit orçamentário aqui, isso aqui vai passar para lá. Então, nós teremos tem uma certa diferença aí entre o que nós precisamos e nós temos, vamos dizer assim, estabelecido desde já. Mas, como muito bem diz a nossa presidenta, quando encara essa questão orçamentária, ela sempre diz o seguinte: vocês têm uma base, o PPA é uma base, que vocês têm que agora é fazer esses projetos, está entendendo? E justificar que os resultados desses projetos estimulem o governo e o Congresso a aumentar o orçamento de vocês. E essa é o que nós estamos querendo fazer. Nós queremos apresentar resultados e obtermos orçamentos em função desses resultados. Não queremos nada gratuito e a priorístico. Nós queremos mostrar que as propostas que a gente faz aqui são propostas que têm condições de ter pleno êxito. Muito obrigado. E desculpe o alongamento.
Um alongamento mais que necessário. Nós é que agradecemos sua contribuição, Dr. Marco Antônio Raup. E eu passo agora a palavra ao senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, senador Aníbal, eu acho que essa discussão é extremamente importante que ela ocorra nessa comissão. E eu, inclusive, cheguei atrasado a essa reunião porque estava exatamente fazendo a discussão que, por último, não de maneira nem como satélite, nem tampouco como já sacramentada, mas sim, eu estava agora de manhã exatamente fazendo a conversa com a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, sobre aí as últimas tratativas para que a gente possa apreciar tanto a peça orçamentária quanto o plano plurianual, do qual, inclusive, eu sou o relator. E um dos pontos que nós discutimos hoje de manhã lá tem a ver exatamente com essa nossa área aqui, a área de ciência, tecnologia e inovação, que ao longo dos anos a gente foi experimentando uma série de problemas do ponto de vista, inclusive, da, não vou usar a expressão priorização, mas da destinação de recursos para essas áreas. Eu conversava agora há pouco aqui com o senador Crivella acerca, por exemplo, da nossa visão em relação a pontos estruturantes e matrizes definidoras do processo de desenvolvimento econômico. Energia e comunicação são dois pilares fundamentais nessa estrutura. Lamentavelmente, no Brasil, ao longo dos anos, a estrutura de energia foi até olhada, mas a de comunicação, não. A gente ainda, todas as vezes que a gente fala em matriz para o desenvolvimento, comunicações é sempre tratada como algo que pode ser agregado a posteriori, porque as pessoas têm uma visão exclusiva do aspecto dessa questão da comunicação como sendo só, e ainda guardam essa lembrança, só voz. E, portanto, não associam a essa estrutura de comunicação, principalmente a questão central, que é a informação, que é diferente. Então, é muito diferente. E aí, se isso se materializa através de imagem, transporte de dados, etc. e tal, essa é uma outra face que nós precisaríamos aprofundar nessa relação com o governo. E até na parte de energia, que eu dizia na instante ao senador Marcelo Crivella, que pela outra comissão que eu participo, que é a Comissão de Infraestrutura, nós estivemos com o ministro Lobão, e eu tenho insistido muito nessa questão do debate das renovações. E o ministro até me dizia que não, nós estamos com energia sobrando no Brasil. E agora eu fiquei satisfeito que eu acabei de ler na instante aqui que o ministro disse, não, o Brasil precisa crescer 5% a cada ano de energia. Então não estava tão sobrando assim, não. E uma nação que quer apostar, mesmo num momento de crise, num processo de crescimento para chegar aos 5%, não pode abrir mão de promover o crescimento em investimento nessas duas áreas. Se eu preciso crescer 5%, e a expectativa nossa, inclusive, de crescimento da economia é abaixo disso, a partir, inclusive, das próprias questões da crise, eu preciso ter um crescimento diferenciado no investimento em ciência, tecnologia e comunicação, e preciso crescer pelo menos 3% acima da minha pretensão de crescimento econômico na área de energia. E até porque as duas se somam. Eu não tenho, por exemplo, em determinadas áreas, a questão da informação se eu não tiver o suprimento de energia. Então, então são áreas extremamente delicadas. E essa política, particularmente, aí, estacionando aqui agora no nosso satélite, a gente sempre conviveu com uma política, e eu vou chamar de errada, porque tratamos isso muito a partir do que cada setor fazia. Eu até fico contente hoje que você tem uma simbiose, uma sinergia, uma estrutura, uma reestruturação do pensamento nessa área a partir do papel do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações. Nós cometemos erros grosseiros no Brasil nessa área de satélite. Eu me recordo, por exemplo, de 1987, a grande luta que nós tivemos, inclusive, contra a Embratel naquela época, que era empresa estatal e que patrocinava um acordo extremamente danoso para o Brasil. Eu sei, inclusive, porque de cor e salteado, porque estava na porta da Embratel em 1987, fazendo a manifestação contra um dos deletérios acordos contra o Estado brasileiro, principalmente nessa área, tal da Vicom, e patrocinado pela Embratel, que era uma empresa estatal na época. Depois nós fizemos no processo de reestruturação do setor de telecomunicações, nós adotamos uma política completamente equivocada do ponto de vista dessa questão de satélites. Ainda, na minha opinião, por incompreensão por parte do Ministério das Comunicações de qual o seu papel nesse processo. Ali, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma associação entre a ação de ciência e tecnologia e o Ministério das Comunicações. Até porque o Ministério das Comunicações no Brasil sempre foram tratados como sendo moeda da relação política de ocupação de espaço. Então, não tenho nenhum problema em falar isso. E aí, a minha crítica sempre foi muito dura nessa área. Então, nós cometemos esse equívoco. Depois disso, nós enfrentamos uma série de problemas. O doutor Marco Antônio, nesse instante, falava aí da necessidade, ou melhor, da dependência nossa em relação a informações que advêm dos satélites, quando a gente fica numa dependência exclusiva de satélites americanos para informações que são vitais para a nossa economia e para a vida no país. A informação de clima não é uma informação só para abastecer o nosso desejo de saber se eu vou pegar uma boa praia em Salvador amanhã ou não. Essa é, talvez, a informação mais utilizada, mas ela não é a informação que incide de forma tão vigorosa na nossa economia. Então, a questão de tempo, do controle do tempo, do acompanhamento do tempo, do que acontece com o tempo, tem uma relação direta, inclusive, com a produção no campo. Então, nós temos um processo assim, extremamente, eu diria, frágil nessa área. E se a gente pegar a história, o senhor estava citando aí a Ucrânia, as parcerias, tá? O Sputnik é de quando? De 1957. Foi a primeira experiência de satélite no mundo, satélite russo, ou, naquela época, soviético. Tá? Os soviéticos, em 1977, compravam, para quem não sabe, compravam óleo de mamona de indústria brasileira para fazer experimentos aeroespaciais, porque o óleo de mamona, meu caro Aníbal, resiste a baixas temperaturas e ele não muda suas características, que é o biodiesel nosso hoje. Então, eu estou falando da associação dessas coisas para a gente entender que não dá para tratar uma política de satélite como sendo uma responsabilidade da Agência Espacial Brasileira, dizendo, fique lá no canto, trate satélite, por enquanto a gente vai usando de fora e a gente vai brincando aqui de tentar ver que ousadia a gente toma em relação a fazer um satélite. E eu estou falando dessa priorização porque a parceria com a China é de 1988. Nós não estamos falando de uma parceria agora. De 88 para cá, meu caro Manuel, esse satélite já tivesse sido lançado, já estava na hora, inclusive, de ser recolhido. Né? Então, quando a gente já podia estar utilizando, nós estamos ainda em fase de tratativas e tal. Né? E eu sei que isso tem um processo que é complicado. Na medida que você vai andando, inclusive, você vai tendo que, na mesma forma do desenvolvimento, você já vai produzindo upgrades. Você já vai alterando o processo para permitir, inclusive, que o satélite acompanhe o que está acontecendo no dia de hoje. E se a gente pegar os dois principais satélites nossos do Brasil, os satélites principalmente o SCD-1 e o SCD-2, todos os dois são velhinhos. Né? Um já tem o quê? 18 anos, né? Então, assim, já está quase que no prazo de validade. Quer dizer, já passou da fase chamada do limite inferior de 15 anos e está indo já para o prazo de validade já completamente estourado. E tem uma importância, isso não é qualquer coisa. O imageamento, meu caro Marcelo Crivella, que nós estamos tanto discutindo agora no Código Florestal, né, como é que a gente faz aqui, como é que a gente regula e tal. O imageamento desse Brasil é isso, ou a gente faz por satélite, ou a gente vai ficar o tempo inteiro trabalhando dessas coisas de forma sempre amadorística e tal. Eu trabalhei, meu caro Manuel, um período na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e um dos desafios nossos foi a gente colocar em prática uma ferrovia que foi pensada há muitos anos. Uma ferrovia que foi pensada por um engenheiro baiano também, Vasco Neto, que Juscelino deu maior apoio na década de 60, que chegou a construir o porto de chegada dessa ferrovia. E aí, a ferrovia à parte, sabe o que é que me espantou? E me deixou assim perplexo. Essas figuras como Vasco Neto e um tal de Rebouças que em 1796, que obviamente esse cara não tinha nem satélite, nem GPS, entendeu? Nem absolutamente nada. O cara foi lá e fez um traçado, Raup. Escutiu o traçado exatamente no sentido oeste brasileiro. Quer dizer, agora eu tenho uma oportunidade exatamente de, usando essa tecnologia, discutir como é que eu vou fazer essas coisas que um Rebouças, que um Vasco Neto, ou que a gente vai trabalhar para frente. Então, nós não estamos tratando de um problema que é melhorar ali a base de Alcântara, fazer uma parceria com a China, tentar ver um satélite, ou usar os nossos transponders exclusivamente para agora. Não, nós vamos ter ver por assinatura. Isso é uma parte do serviço que pode ser utilizado. Resolver o grave problema nosso das áreas remotas de comunicação. E não basta só levar a voz para esse lugar. Eu sempre digo que levar a voz para esse lugar hoje é conversa de índio com português. Aí todo mundo fala, não, vamos botar telefone público em aldeia. Aí é a história de trocar caixa de fósforo e espelho com índio. Não dá mais isso. Por que não pode chegar nessa aldeia, meu caro Hopper? Por que não pode chegar a dados, banda larga, atendida por satélite nessas áreas remotas? Nós vamos ter a licitação aí agora para o ano, espero eu, inclusive, do 450 por parte do governo brasileiro para a gente expandir. Então, como é que tem feito, por exemplo, os países que ousaram atender as suas áreas remotas nas mesmas condições que os grandes centros? Fizeram como? Utilizaram que infraestrutura? Fibra óptica é muito caro. Capilaridade de fibra óptica é mais cara ainda. Deixa eu dar um dado aqui para a gente entender a proeza disso. A maior empresa de telecomunicações desse país hoje, já que ela é uma empresa mundial, a Telefônica de Espanha, que opera hoje, é dona da Vivo, na cidade onde é a cidade mais rica desse Brasil, a cidade onde tem, obviamente, o maior volume de processamento de dados de comunicação e tal, tal, do Brasil. Sabe quantos clientes a Telefônica atende com fibra ótica na cidade de São Paulo, Aníbal? 30 mil clientes com fibra ótica chegando na última milha. 30 mil. Só e somente só. Não adianta pensar que tem mais do que isso. É diferente. Uma coisa é você fazer um entroncamento. Outra coisa é você pegar e capilarizar isso. Nós temos 220 milhões de celulares na mão de uma porrada de gente aí. Então, para chegar nesse celular, eu preciso fazer isso. Então, eu queria encerrar a dizer que eu acho que o debate aqui é importante para a gente entender isso. Nós fizemos um debate muito bom ontem na comissão aqui sobre essa questão de uso de tecnologia na vida das pessoas. Para resolver os problemas com o Nicoleles aqui, hoje a gente faz esse debate exatamente da ousadia e da proeza da gente botar a mão nessa política de satélites no Brasil e dizer isso tem que ser prioridade. Isso não pode ser tratado como uma coisa que, vamos ver como é que a gente desenvolve. Com toda a ousadia, com 17 anos que eu estou falando aqui do SCD, isso foi desenvolvido pela gente, o IPE teve nisso. Quer dizer, imagina 17 anos atrás, nós estamos falando agora, 17 anos atrás... O nosso CPQD, por exemplo, fez coisa do arco da velha nesse Brasil. Então, não é com saudosismo, nem tampouco com essa coisa de bravata, mas é assim, nós temos capacidade de fazer. O problema é a gente priorizar isso, investir nisso e entender que essa questão é estruturante. Nós queremos mapear as grandes áreas, nós queremos resolver o problema da produção agrícola, nós queremos acompanhar, obviamente, mas nós não temos ciclone nem terremotos, mas eu preciso analisar essas movimentações ou esses eventos da natureza, até para orientar a minha capacidade de produção. Eu preciso resolver o problema de comunicação de longa distância. Então, eu preciso resolver o problema do controle do tráfego aéreo. Como é que a gente faz isso? Na sua terra, por exemplo, lá, o início da comunicação ali era tropa de fusão, meu caralho. Ó, daqui para lá, porque você é cheio, além das distâncias, os morros. Não dá mais para a gente fazer tropa de fusão. Mudou, então nós vamos para chegar na banda KU para poder operar a banda X, para fazer banda larga de forma intensa nesse negócio. É necessário que a gente pegue e trate dessa questão da infraestrutura para essa área. E satélite é uma ferramenta vital para essa questão. Por isso que eu acho que é fundamental isso e espero que a gente consiga fazer essa junção, doutor Marco. E aí, que eu sempre tenho dito isso ao ministro Mercadante. Se essa política não tiver exatamente esse nível de sinergia, de junção, a gente pegar assim, é papel do Ministério da Ciência e Tecnologia sim se meter nisso, assim como é papel do Ministério das Comunicações estar junto, para a gente inclusive dar consequência daquilo que a gente pensa em desenvolver, daquilo que a gente desenvolve e daquilo que a gente pensa em aplicar e efetivamente deve e pode aplicar. É isso.
Obrigado, senador Walter Pinheiro. E agora com a palavra o senador Marcelo Crivella.
Senhor presidente, o senador Walter Pinheiro já explanou aqui de maneira brilhante a importância estratégica que as telecomunicações e os satélites também no monitoramento do nosso, da nossa área continental e plataforma marítima, nossas fronteiras, a defesa nacional, fundamental, as previsões meteorológicas, a questão da nossa preservação dos recursos naturais e as previsões do tempo. Acho que a palestra que hoje ouvimos aqui é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos como brasileiro. Primeiro porque são três palestrantes cujo currículo nos enche de orgulho, não só pela formação no Brasil, mas também no exterior. E porque também estão preocupadíssimos aí com a nossa produção tecnológica. Foi citado também pelo Dr. Marco Antônio Raup, uma coisa que preocupa a gente aqui, já diversos debates foram feitos, é a questão da gente, a questão da soberania nacional, a partir do momento que nós temos esses satélites bem licitados e bem controlados, os outros satélites pela Anatel, mas que pertencem a um investidor mexicano, nós ficamos sexta, sétima economia do mundo, nós ficamos um pouco inseguros, não é? Acho que é natural que isso ocorra, de tal maneira que nos enche de esperança esse programa de termos um satélite geoestacionário, um satélite parado sobre nossa nação em 2014, um projeto de satélite lançador, tecnologia nacional, nossos técnicos.